Parashat de esta semana é Parashat Vayishlach. Parashat Vayishlach, Yaakov Avinu está voltando da casa de Lavan. Está prestes a se encontrar com seu irmão Esav. E a Torá conta como que ele se prepara para esse encontro. Quando ele sabe que existe um perigo muito grande, ele envia anjos na frente para verem exatamente o que está acontecendo. E eles comunicam ao Yaakov que, de fato, Esav está vindo para guerrear contra você. Por isso, Yaakov se prepara de uma forma toda especial para poder enfrentar essa situação. Com rezas, ele manda presentes para tentar apaziguar e, inclusive, se prepara para até uma eventual batalha. Depois, a Torá conta que Yaakov teve uma luta com o anjo do Esav. E ele vence o anjo, e naquele momento o anjo informa a ele que ele vai acabar se chamando de Israel no futuro, quando Deus definir, um pouco mais para frente. Depois a Torá conta a história do Shechem, quando Yaakov Avinu compra um terreno na cidade de Shechem, Nablus. E o Shechem, que era filho do presidente do local, sequestra a sua filha Dinah e violenta ela. Yaakov não sabe o que fazer, entre aspas, daqui a pouco podemos entender melhor. Ele espera os seus filhos voltarem, eles estavam no campo. Quando eles voltam, os filhos negociam com o Shechem e com o Hamor. Quer dizer, o Shechem, que era o dito cujo, e o pai dele, eles vêm negociar e falam: escuta, por que nós não podemos nos unir? Vamos casar entre nós. Assim diz o pessoal de Shechem. Vamos nos unir, vamos casar entre nós, vamos ser uma família. Dizem os irmãos da Dinah, os filhos de Yaakov: nós podemos fazer isso, mas com uma condição. Nós não podemos casar com pessoas que são incircuncisas. Então, se vocês vão circuncidar todos os homens, então nós podemos pensar nessa proposta. Eles gostaram da ideia, fizeram um Brit Milá em toda a cidade. No terceiro dia, quando as pessoas estão mais fracas na recuperação, Shimon e Levi foram e atacaram a cidade. E conseguiram tirar a sua irmã do cativeiro. E aí o Yaakov pergunta para eles: vocês fizeram aqui, meu nome vai ficar ruim no pedaço. E eles respondem: será que a nossa irmã vão poder fazer com ela o que querem? Depois o Yaakov segue viagem. E Deus informa a ele que ele vai se chamar de fato Israel. E depois a Torá termina para Parashá falando sobre os filhos do Esav, toda a descendência do Esav, até bem lá para frente. Depois a Torá, na semana que vem, retoma da descendência de Yaakov. Nós temos essa história na Parashá do rapto da Dinah. E, infelizmente, é muito comum as pessoas, ao estudarem esse trecho, indagarem, se perguntarem: puxa, será que é possível uma coisa dessas? Isso é o comportamento dos filhos do Yaakov? Atacar uma cidade inteira desse jeito, manda eles fazerem Brit Milá e depois ataca, mata todo mundo? Que comportamento é esse? Coitados, o que eles fizeram? E na realidade, uma pessoa que fala uma coisa dessas é uma pessoa que está lendo muito jornal, uma pessoa que está assistindo muita televisão e ouvindo muito rádio. Por quê? Porque isso que a mídia fala dos judeus. Estamos vivendo agora. Não estamos falando de coisas do passado, agora. Estamos vivendo uma situação extremamente difícil na terra de Israel, onde monstros. Nós podemos chamar de pessoas. Pegam facas, tesouras, outros objetos pontiagudos. E saem na rua e esfaqueiam pessoas. E a notícia, a manchete dos jornais, que não podia se esperar diferente, a manchete dos jornais é: palestino é morto por soldados israelenses, palestino é morto por policiais israelenses. Essa é a manchete. O que foi que o cara fez? Não interessa. Foi no meio do artigo, vai se falar, provavelmente, porque também não dá para omitir completamente. No meio do artigo você vai acabar falando e mencionando que, no final das contas, ele fez uma coisinha assim, sabe, uma brincadeira de criança, só esfaqueou uma pessoa, não é nada grave. Mas é terrível que a polícia israelense matou o cara. Essa é a forma que a mídia manipula as informações para criar cada vez mais ódio contra os judeus. E, infelizmente, muita gente é tão influenciada por esse tipo de notícia. Nem percebe que quando lê uma história dessas na Torá, o que está acontecendo com a Diná, interpreta a história, olha para a história e pergunta a pergunta que um jornal faria hoje. Gente, a Diná foi violentada por um sujeito local. Ela está presa. Não tem como tirá-la de lá. Ela está presa. Shem e o seu pai vêm negociar com a família do Jacó para que ela continue lá. Ela está em casa, presa, e ela vai continuar lá. Vamos negociar. Quanto que vocês querem de dinheiro? Nós vamos dar dinheiro e nós continuamos com ela. Os filhos do Jacó ficam enfurecidos com essa situação. E agem. Agem da forma que a lei permite. A lei da Torá é muito clara. Existem duas situações onde uma pessoa tem legítima defesa, de preferência ferir o outro para poder se salvar, mas se não for possível se ferir o outro, é permitido matar o outro para se salvar. As duas situações são quando a vida está em risco, e a segunda é quando estão violentando uma pessoa. Isso a Torá fala de forma muito clara. A pessoa dos judeus está sendo perseguida. Perseguida. O sujeito quer matar ele. O que ele faz? Ele vai tentar se defender. Como ele vai se defender? Se dá para se defender de uma forma mais simples. Se defende de uma forma mais simples. Se a única forma de se defender e de salvar a própria vida é matando o outro, vai se matar o outro e vai salvar a vida. Se uma pessoa Deus livre vê alguém que está sendo perseguido para ser violentada, deve tentar salvar da forma que for possível. Se a única forma que for possível é matando esse estuprador, é dessa forma que vai se salvar. Isso é a Torá, isso é lei da Torá. Aqui nós temos um caso onde Diná foi raptada e foi violentada. E continua na casa do Shem. Continua lá, cativa. Nós temos que agir agora para salvar Diná. A Torá permite matar para salvar Diná. E se a cidade inteira é conivente com o que está acontecendo, e se necessário para poder salvar a Diná, porque todo mundo aqui vai proteger o Shem. Todo mundo aqui vai dizer que imagina, o Shem tem direito, qual o problema? Ele é o dono do pedaço, ele tem direito de fazer isso. Pessoas sem escrúpulos. Se a única forma de salvar é tirando a vida das pessoas desse lugar, é isso que vai se fazer. Tem que se salvar a Diná. O Yaakov Avinu, quando vê essa situação, assim explica o Emet Le'Yaakov, Rav Yaakov Kamenetsky. Quando o Yaakov Avinu vê a situação, tem duas formas de se agir. Quando se vê uma situação difícil, tem duas formas de se agir. A primeira forma de se agir é a forma mais simples, mais óbvia. E a segunda forma de se agir, se não tem outro jeito, tem que se agir de uma forma que é um pouco torta. Mas é o que tem. Com pessoas tortas, tem que lidar de forma torta. Com pessoas sem escrúpulos, com terroristas, não tem outro jeito de lidar. O que você vai fazer? Sentar e conversar com ele? Funciona conversar. Ele quer te ver no caixão. Não tem o que fazer. Não tem como conversar com essa pessoa. A única forma que tem é fazer alguma coisa, mesmo de caminhos tortuosos, para se salvar. Yaakov Avinu aqui enxerga que nós estamos perante um sujeito que é um bandido. Ele raptou a Diná. Ele não vai devolver a Diná. O que se faz agora para reaver a Diná? Negociar? É isso que eles estão vindo agora fazer. Estão vindo oferecer dinheiro. Que dinheiro o quê? Dinheiro para continuar com ela. Eles não estão querendo oferecer alguma coisa para libertar. Eles não estão querendo pedir que se pague alguma coisa para libertar a Diná. A ideia deles é: nós vamos pagar para continuar com ela. Não vamos libertar ela. Como dá para conversar com essa pessoa? Não tem conversa, não tem diálogo. Não existe a opção de libertar a Diná. Yaakov Avinu espera os seus filhos voltarem. Porque Yaakov Avinu é o exemplo e ele está espalhando pelo mundo naquele momento emet a verdade. E Yaakov Avinu pensa: talvez se eu agir agora de uma forma um pouquinho diferente do que isso, talvez vai causar uma má impressão para as pessoas. Eu não vou poder continuar espalhando o que eu tenho para espalhar. Então vamos esperar meus filhos, que não tem nada a ver com isso, que é a minha missão. Vamos ver o que meus filhos vão fazer. E os filhos na mesma hora entendem que o pai está esperando que eles vão agir da forma que é tortuosa. E Yaakov acha que é suficiente a ideia que eles tiveram, mandar todo mundo fazer Brit Milá, é suficiente para depois, quando eles estão doloridos no terceiro dia, entrar na casa do Shem e pegar a Diná de volta. Eles não vão ter força para reagir, eles não vão ter força para retalhar, não vão ter força para impedir que os filhos de Yaakov retirem a Diná do cativeiro. Isso é o que Yaakov acha. E por isso, quando Yaakov vê que eles partem para uma violência, quando eles partem aqui para a guerra na cidade, Yaakov cobra dos filhos e fala: por que vocês estão fazendo isso? Por que vocês precisavam fazer isso? Talvez não precisava. Talvez era suficiente só entrar lá e pegar, vocês iam conseguir pegar. Talvez não precisava matar. Mas é interessante que Yaakov não estava lá. Uma coisa é quando você está no meio da batalha, outra coisa é quando você está olhando de fora. Eles enxergaram que a única forma de salvar a sua irmã era dessa forma. E o que eles dizem? Eles dizem para o Yaakov, papai, a Rezonai e a Seta Rotendo. E que a nossa filha vai ser tratada do jeito que querem. Não vamos deixar que as coisas fiquem livres assim. Tem aqui duas coisas. Primeiro, enxergaram que a única forma de salvar a Diná era essa. O que você quer? Que ela continue lá? Vão continuar fazendo o que eles querem com ela? A única forma de salvar ela, nós enxergamos que era matando as pessoas, os cúmplices. E tem mais. Se hoje nós vamos apenas retirar ela de lá numa boa, amanhã vão raptar de novo. Nós não podemos permitir que as pessoas achem que nós não fazemos nada. E que as pessoas podem fazer o que eles querem conosco. Que é livre. Eles podem fazer atos escrupulosos conosco livre. Nós não podemos permitir uma coisa dessas. Nós vamos mostrar para as pessoas que fizeram isso que não existe isso com a gente. Não vamos permitir que isso aconteça de novo. E veja que coisa mais incrível. O Rav Yaakov Kamenetsky fala: quando foi que Yaakov respondeu? Yaakov pergunta para eles: por que vocês fizeram isso? E eles então retrucam e dizem: pai, será que nós vamos deixar a nossa irmã ficar assim livre? Façam o que quiserem com ela. Yaakov aqui não responde nada para eles. Mas Yaakov responde para eles muito mais para frente. Por quê? Porque em Parashat Vayechi, quando Yaakov está prestes a falecer, Jacoba ben Suosos filhos. E Jacob fala lá, Shimon e Levi, achintlei Hamas mecheroteihem. Shimon e Levi, vocês são dois irmãos, foram eles que agiram aqui claramente. Shimon e Levi, vocês são irmãos que as armas viraram o ato de vocês. Vocês agiram com armas. E por isso, achalekem be Jacob afitzem be Israel. Por isso eu vou espalhar vocês no meio do povo. Jacob vindo naquele momento declara: vocês, Shimon e Levi, não vão ter um território fixo em Israel. Levi, vocês vão ter cidades espalhadas. Shimon, vocês vão ter um território, mas vocês vão ser professores. E vão ter que se espalhar por todas as cidades de Israel para dar aula para as crianças. E Levi, mesma coisa. Vão estar espalhados em um monte de cidades por Israel para espalhar Torá. Para crianças, para adultos. Parece, quando nós lemos isso, que é um castigo. E Jacó fala: olha, vocês juntos são perigosos. Eu vou espalhar vocês por todo o povo. Diz o Lalyakov Kamenetsky: como? Se você diz que Jacó aqui está falando que vocês são perigosos, entre aspas, como que Jacó põe a educação do povo inteiro nas mãos de Shimon e Levi se está dizendo que eles são perigosos? Não é isso. Nós estamos entendendo errado. Pelo contrário, Jacob Avinu está elogiando eles. Shimon e Levi, vocês pegaram as armas, vocês defenderam a sua irmã quando tinha que defender a sua irmã. Vocês se colocaram em perigo para defender a sua irmã. Vocês foram até o fim para defender a sua irmã. Assim que tem que ser um judeu. Um judeu tem que ir até o fim quando ele tem uma responsabilidade. Não largar no meio enquanto ele não termina de resolver algo que ele tem responsabilidade. E é esse tipo de pessoa que eu quero que eduque as minhas crianças, os meus filhos, meus descendentes, meu povo. Pessoas como Shimon e Levi, que quando vem a Diná sofrendo, tomam as últimas consequências do sofrimento. Eles sentem o que a Diná está sentindo. E eles vão até o fim para salvar a Diná. Essa é uma pessoa que pode educar a próxima geração. Uma pessoa que sente o sofrimento dos outros até as últimas consequências. Em dias como esses, quando nós vemos mais uma vez o quanto o mundo cai em cima de nós, quando, por exemplo, a França tem a audácia de criticar Israel constantemente, quando nós estamos tentando nos defender, defender a nossa pele. E quando acontece o que acontece na França, eles declaram, nós estamos agora declarando guerra contra eles. E aí sim pode se defender, aí sim pode perseguir, aí pode tudo. Porque o terrorismo está querendo acabar com a França. Mas quando o terrorismo quer acabar com os judeus são vendidos barato. Isso é a história do nosso povo, sempre foi desse jeito. Esse é um antissemitismo que tem por aí afora. Mas nós temos que estar cientes que não é assim. Se a Diná é raptada, nós vamos até o fim e nós vamos salvar a Diná. E nós não vamos ficar ligando para o que o mundo fala. Porque o mundo vai sempre falar mal da gente. O mundo vai sempre achar que nós estamos errados. Nós temos que saber que nós estamos certos. A educação do nosso povo foi colocada nas mãos de Shimon e Levi, que são pessoas que sentem o sofrimento dos outros. Shimon e Levi, que vão às últimas consequências quando se trata de salvar um irmão ou uma irmã. Esse é que deve ser o nosso comportamento. Esta que deve ser a nossa visão. Só para finalizar, vejam como o nosso povo é um povo que não existe igual. Há duas semanas atrás, véspera de Shabbat, 3 horas da tarde, quando uma família estava se dirigindo para o Shabbat Hatani, Shabbat antes do casamento Oifro, infelizmente, terroristas atacaram a família da noiva e mataram o pai e um irmão da noiva. Feriram outras pessoas que, graças a Deus, ficaram bem. O casamento foi um pouco adiado. E o casamento está acontecendo agora à noite. Incrível, Parashat Vayishlach. O casamento foi transferido para um lugar gigantesco que tem Yerushalayim, quem conhece, Binyanei HaUmah, fica perto da Tahana Merkazit, perto da rodoviária de Yerushalayim. Foi transferido para lá. E os noivos convidaram para que todos venham se alegrar com eles. A noiva que perdeu o pai e o irmão há 2 semanas atrás. E pediram para que todo mundo viesse alegrar eles. Depois da refeição. 22:30. Eu estava voltando agora do Kotel HaMaravi. O trem, os ônibus lotados de pessoas indo para alegrar esses noivos. Essa é a forma que o nosso povo faz protesto. Essa é a nossa forma de protestar. Nossa forma de protestar não é sair às ruas e ficar gritando, batendo e jogando coisas. A nossa forma de protestar é mostrar que por mais que todos querem acabar conosco, nunca vão conseguir quebrar o nosso povo. Nos momentos mais difíceis, o nosso povo está mais unido do que nunca. E o nosso povo sai às ruas para ir para um casamento, alegrar pessoas que poderiam estar terrivelmente quebradas. Mas ninguém do mundo pode quebrar a nossa moral. Ninguém no mundo consegue quebrar a nossa união. Vamos lembrar dessa paraxá. Vamos lembrar da forma que nós temos que nos orgulhar do legado que nós trazemos. Nós somos pessoas corretas, nós somos pessoas honestas. Nós queremos apenas uma única coisa. Nós queremos viver. E para nós vivermos, infelizmente, os terroristas e os que nos odeiam pedem para que nós consigamos viver, nós vamos ter que agir de formas que nós preferimos não ter que agir. Mas essa é a realidade. Mas não vamos abaixar a cabeça. Vamos manter as nossas cabeças erguidas e saber que a educação do nosso povo está nas mãos de pessoas que sentem a dor dos outros, sentem a dor do irmão e da irmã e tomam as últimas consequências para salvar a vida, para salvar a moral de qualquer um dos nossos irmãos.